Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O futebol é, sem dúvidas, o esporte mais popular do Brasil. Ele é parte da nossa cultura e um bom reflexo da nossa sociedade. Talvez por isso existam tantos escândalos, descobertas de fraudes, corrupção e gestão temerária em clubes de futebol no país. Para resgatar a credibilidade dessas organizações que agregam tantos torcedores apaixonados e movimentam parte significativa da economia do país, foi necessário aplicar o compliance no futebol. E o Coritiba Futebol Clube foi o primeiro time da América Latina a implementar o compliance focado no combate à corrupção, na gestão mais ética e nas boas práticas de governança empresarial. Para nos contar sobre todo esse processo de compliance e como ele conseguiu aumentar a fiscalização e obter maior transparência na gestão dos recursos, contratos e patrocinadores do Coritiba, eu convidei o Gustavo Nadalim. Ele é advogado, sócio-diretor na área de Forensic Investigation e Dispute Service na Grant Thornton e membro do comitê do programa Integridade Tricolor do São Paulo Futebol Clube. Também já foi Associate Partner de Forensic Integrity Service na Ernst & Young, além de Compliance Officer e Diretor Jurídico no Coritiba Futebol Clube. Vamos nessa? Gustavo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Vamos começar esse papo nosso já de cara, que eu fiquei curioso para saber como que você chegou até o futebol, como é que você foi parar no futebol?
Maravilha, bate-bola entre Gustavos aqui, né? Olha só, cara. Bom, naturalmente começou como eu sendo torcedor, daqueles torcedores doente, torcedor roxo pelo Coritiba, né? Minha infância, juventude toda aí acompanhando jogos, ainda morava perto do estádio, fui daquele que participou desde torcida organizada até ser sócio, daí participar, aí a gente ganhando um pouco mais de idade, né, tendo noção mais da nossa responsabilidade, entrando na faculdade de Direito, eu acabei fazendo parte do Conselho Deliberativo do clube. Então, assim, toda vez que tinha eleição e a época que ainda não havia essa exigência de a votação envolver todos os sócios, as eleições de clubes antigamente ficavam restritas aí aos conselheiros, eu comecei a participar da vida política do clube, né? Então, vira e mexe, a gente ali com, né, uns amigos que assistiam um jogo junto e inventava ali de se tornar oposição à atual diretoria ali de momento, o Coritiba não vivendo uma fase muito boa, naquela época, eu falo naquela época, agora também não está muito bom, está na Série B, mas enfim, naquela época estava pior. E a gente tinha ali o nosso grupo sempre querendo, quem sabe, um dia ocupar aí a diretoria do clube. E, enfim, foi meio que nesse ritmo, assim, né? Eu na faculdade, depois já me formando, aquela coisa do espírito do advogado querer procurar encrenca, né? Para ver onde ele pode se encaixar, né? Eu brinco que se a gente convive num mundo da mais perfeita harmonia, quase não tem trabalho para o advogado, né? Então, eu estava muito naquele ímpeto, me formando, né, já indo para a formatura, recém-formado, coincidiu com uma das eleições do clube ali. Eu falei, poxa, vou lá e prestar meu auxílio, minha ajuda para fazer a parte eleitoral, né, da nossa chapa. Né? Porque eleição de clube, normalmente, tem de tudo. Né? Tem cédula fraudada, tem eleitor morto que está lá para votar, tem aquela bagunça, né? Então, a atuação do advogado ali é muito importante. Então, fui lá, decorei todo o estatuto do clube, todos os procedimentos e comecei a ajudar aí o nosso grupo na parte jurídica, claro que gratuitamente, né? Advogado novo, recém-formado, imagine, né, se a gente consegue cobrar alguma coisa pelos primeiros serviços. Então, em 2005, a gente participou de um processo eleitoral lá no Coritiba e, assim, foi uma eleição dentro do conselho e foi, assim, a ferro e fogo. Tanto que a vitória da chapa de situação, que não era a nossa chapa, aconteceu por uma diferença de um voto. Tá? Só que aquela eleição ali, eu percebi que tinha algumas incongruências, né? Como eu tinha o estatuto dali do clube na cabeça, percebi que o pessoal da diretoria, que ocupava a diretoria naquele momento, votou também. E eles tinham que pedir licença dos seus cargos, né, de diretores para voltarem a ser conselheiros para para votar. O fato é que, percebendo aquilo, eu comuniquei a chapa e a gente entrou com um recurso dentro da comissão eleitoral, e a comissão eleitoral colheu o nosso pedido ali e anulou aqueles votos eram 9 ocupantes da diretoria, e utilizaram um raciocínio até assim lógico, né? Bom, esses 9 votos, claro que eles votaram na própria chapa, né? Então deu uma vitória para a nossa chapa, né? Para a chapa de oposição. E a partir dali, poxa, né? Meu nome ficou conhecido no meio por ter conseguido aquela vitória no processo eleitoral, mas evidentemente que daí a chapa de situação, que teve a anulação desses 9 votos, entrou com uma medida judicial, e aí para impugnar o processo eleitoral. O que aconteceu? O juiz, na dúvida, deu uma liminar dizendo que aquele processo eleitoral estava sob suspensão e que até ele colher todas as provas, contraditório, enfim. O fato é que essa demora do posicionamento judicial, aí o nosso candidato ali da chapa de oposição decidiu por bem abandonar o pleito em prol do clube, porque nós estávamos ali adentrando o Campeonato Paranaense e o Curitiba ainda sem presidente, sem poder contratar. Enfim, ele resolveu, na alma de assim, altruísmo, né, em nome do clube, e abdicou da disputa judicial e deixou que a chapa de situação continuasse. Foi uma frustração pessoal, né, porque, poxa, todo o trabalho ali rendeu frutos, né, pelo menos na instância administrativa, mas o fato é que naquele ano a gente não assumiu. Na eleição seguinte, mais uma eleição, aí mais uma vez me lembraram do meu nome, me chamaram para apoiar como jurídico da chapa.
Gratuitamente ainda.
Gratuitamente ainda. Ainda passaram-se só 2 anos, né, advogado novo, ainda pelo menos até os 5 anos de carreira ali, a gente é considerado advogado iniciante, né, para a OAB, enfim. Mas vamos lá de novo para mais uma batalha. E naquele ano nós ganhamos por uma margem de 1 voto. Só que aí foi uma eleição já com o quadro associativo, com um universo muito maior de sócios. E aí teve recontagem, também teve impugnação de urna, mas o fato é que se manteve todas as nossas ferramentas jurídicas ali de impugnação e questionamento. Enfim, nós ganhamos, né, a nossa chapa, e 2007 para 2008, fez a eleição em 2008, o nosso grupo ali assumiu o Curitiba. E por ter acompanhado todas essas batalhas eleitorais lá, me chamaram para cuidar do jurídico do clube. Mas assim, tanto a chapa, que a nossa chapa que ganhou, como eu, quando entrei lá, a gente não imaginava o que estava por vir, né? O que era ser advogado de um clube de futebol, né? 2008, 1º de janeiro de 2008, eu me tornei, né, fui contratado, né, e aí para ser o advogado do Curitiba. Mas aquela ideia, né, o que é ser um advogado de clube? Foi a partir dali que eu vi que aquilo que fica no imaginário do torcedor quando a gente entra lá é algo muito diferente, né? A gente fica com aquela ideia que, não, o advogado vai cuidar dos contratos dos atletas e aquelas brigas em tribunais de justiça desportivo por expulsão, cartão vermelho. Na verdade, a coisa é muito maior, até porque a gente estava vivendo ali pelos idos de 2007, 2008, e isso foi avançando, uma onda assim, de profissionalismo dos clubes de futebol, né? Aquilo que antigamente os clubes faziam, que era ter um escritório de advocacia para fazer tudo, ou um advogado interno para fazer tudo, a coisa estava mudando muito rapidamente. O fato é que, né, eu logo percebi que aquilo não era um clube de futebol, na verdade era uma como se fosse uma multinacional. Você tinha todas as áreas jurídicas possíveis e imagináveis ali dentro daquele universo do futebol. E aí começou o meu plano ali de estruturar o departamento jurídico do clube muito nessa linha, né? Eu lembro que logo que eu assumi, e eu sempre tive contato com faculdades, eu dava aula, né? Até entrar no Curitiba, porque daí me consumiu todo o meu tempo, né? E muitos estudantes perguntavam, queria trabalhar na área de direito esportivo. Eu sempre pergunto, você tem noção do que é trabalhar na área esportiva? Porque realmente existia aquele mito, né, até muito tempo, há pouco tempo atrás, de que é só lidar com atleta e tudo. Existe ali, você pode falar qualquer área do direito que eu digo que existe uma atuação dentro do ecossistema futebol, né? Eu brinco que você tem desde o dia do jogo, da prisão do maconheiro no estádio, ou cambista, né, o direito penal, até operações estruturadas de investimento com fundos internacionais. Nesse meio tempo, você passa pelo direito de família, porque o atleta tem problema em casa, tem uma pensão para pagar, não pagou, tem direito do menor e adolescente, porque você tem as categorias de base. Quer dizer, você passa por todas as áreas do direito atuando aí dentro de um clube de futebol.
E tudo isso sobra aí para o jurídico do clube. Tudo respinga em você. Quando você chegou lá, nesse cenário que você falou que, né, achava que ia lidar só com essas questões de, né, de tribunais desportivos e contratos de atletas, tudo isso acaba respingando aí dentro do jurídico.
Exatamente. Eu brinco que a gente é para-raio ali de encrenca, né? Qualquer coisa que aconteça no clube, né? Vai parar no jurídico. E vou te dizer que um pouco disso, na realidade do Curitiba, eu construí, né? Assim, eu me coloquei como um ponto ali, como esse para-raio, porque logo que eu cheguei ali, fui tomando noção. Primeira coisa, eu vi que cada departamento fazia o seu modelo de contrato. Então, o marketing fazia o seu, o administrativo fazia o seu, pegava cópia no Google ou consultava um amigo, fez uma bagunça. Então, você era surpreendido com ações judiciais de cobrança, mas peraí, quem que fez esse contrato? Isso aqui, quem que colocou isso aqui e assinou? Quer dizer, tudo ia para o presidente e não tinha um filtro. Eu comecei a justamente fazer isso. Olha, um pouco burocratizar o administrativo para dizer, olha, tudo aqui do clube só vai sair, mesmo que seja um guardanapo, pegar a assinatura do presidente, vai ter que ter uma assinatura do jurídico, um carimbo do jurídico para a gente analisar, né? Então, comecei a trabalhar um pouco essa cultura de que, ó, qualquer coisa que saia do clube tem que passar por aqui, a assinatura do presidente só assina se tiver o carimbo do jurídico, né?
E tinham quantos na sua equipe?
No começo era eu e mais um estagiário, e com o passar do tempo, né, a gente foi estruturando, aí né, passaram-se alguns anos até conseguir orçamento, um mínimo de um orçamento, para ter um formato ideal, que até onde eu estive lá, funcionava com um advogado, eu era o diretor, né? Tinha um advogado que cuidava só dos assuntos do futebol, contratos de atletas, registros e tudo mais, e um advogado para contencioso, né? Então, e aí, eventualmente, um estagiário para cada um, ou às vezes um para atender os dois, mas o ideal sempre foi com esse formato, né? O advogado que atende as demandas do futebol e um advogado que cuida do contencioso. E aí, claro, os escritórios terceirizados, né? Um escritório para contencioso civil, um escritório para o contencioso trabalhista. E, eventualmente, nos socorrimos de um advogado para cuidar das questões internacionais, transferências internacionais, quando necessário, né?
Entendi. Parece muito um movimento, é claro que hoje já é muito mais tranquilo de se encarar um clube como uma empresa, né? Mas nessa época ainda era uma novidade, né? Você estava lá tentando reestruturar e tudo mais, mas parece muito um movimento que acontece, que eu vejo nos departamentos, né, jurídicos das empresas. Geralmente é uma pessoa ali, um advogado, que começa a pegar todo tipo de assunto, todo tipo de causa, todo tipo de contrato, e aos pouquinhos essa pessoa tem que ir ali estruturando e mostrando para a empresa a importância de se ter um jurídico bem organizado, de todas as áreas comunicarem com o jurídico para evitar problemas futuros, né? Então você pegou bem essa transição como se você estivesse realmente montando um jurídico interno de uma empresa, né?
Exatamente, eu costumo dizer que eu peguei algo do zero, né? Para não dizer que foi do zero, eu lembro que a antiga diretoria disponibilizou, como não existia um arquivo central no clube, o antigo presidente era dono de um grande escritório aqui em Curitiba, eles me disponibilizaram ali a pauta de agendas de janeiro, assim, das audiências que teriam, e se eu quisesse tirar cópia dos contratos, era para eu ir até o escritório lá e tirar cópia. Eu falei, poxa, mas o arquivo não é do clube? Não, isso aqui é do escritório. Então, no primeiro ano, eu garimpei todos os processos para montar o arquivo do passivo, né, das ações judiciais, para, no segundo momento, trabalhar com a questão contratual e transformar. O objetivo meu sempre foi o jurídico como preventivo, né? Consultivo e preventivo. Não quero, o ideal era o quê? Zerar ações e trabalhar só preventivamente. Claro, isso é o mundo ideal, né? Impossível, mas colocar essa mentalidade que o jurídico é mitigador de risco, consultivo e mitigador de riscos. E tanto que, com o passar ali do tempo, eu fui brigando por um assento do jurídico no board, né, para a tomada de decisão. Que a gente sabe, existe aquela mentalidade que o advogado é o cara que diz não sempre, né?
É, a trava, né, da empresa.
É, eu escutei sempre, né? Não, Júlio, se eu consultar meu advogado, eu não tomo decisão, não faço nada na minha vida. É, um pouco é culpa também dos advogados. E isso, claro, voltando lá para os idos de 2000, 2008. Uhum. Hoje eu vejo muito como, né, acho que todo mundo já entendeu, inclusive a advocacia, né? O jurídico interno, ele tem que participar da gestão, ele também tem que ter ali, é claro, o seu apetite de risco regulado com o apetite de risco da instituição. Mas aí tem que conversar para decidir qual é o apetite de risco, né? Vamos ver. E não é algo definitivo, né? Isso é muito sazonal, isso tudo é de momento, né? Então, realmente, a figura do executivo jurídico, eu acho de crucial importância participar do board e ele entender do negócio, não só de direito, para saber, né, que a tomada de decisão ali vai ter que acompanhar a fome aí de risco dos executivos, né?
Não, muito bom você ter falado isso, porque é realmente o que a gente prega aqui e o que a gente está percebendo em todas as empresas, em todos os escritórios de advocacia que querem se adaptar a essa nova realidade, a essa nova necessidade de mercado, de que o advogado não é mais essa trava e de que o advogado tem que conhecer cada vez mais do negócio do seu cliente para poder agregar esse valor, para poder dar sugestões e parar com essa cultura, né? Porque você mesmo falou, né? Muito dessa culpa é nossa, né? Porque a gente ia sempre no mais seguro, falava, não pode, e acabava inviabilizando vários negócios. Agora não. A gente precisa de ser essa parte que ajuda a conseguir o objetivo e explica os riscos. Bom, você vai ter, qual que é o seu apetite, né? O apetite é baixo, o apetite é alto, o que, que você quer correr de risco? E aí proporcionar que o negócio prospere dentro de uma razoabilidade. Muito bom você ter falado isso. Bom, e nesse cenário todo, nesse caos todo, você já, né, já tinha estruturado um pouco mais o jurídico. Como que você chegou até o compliance? Como que você percebeu que, poxa, eu acho que faz sentido a gente começar um projeto de compliance dentro de um clube de futebol?
Então, bem interessante a tua pergunta, porque agora, voltando no tempo, eu percebo que eu notei o compliance logo nas minhas primeiras semanas ali no clube, mas não sabia que era compliance. Uhum. Né? 2008, né? É, quando logo na primeira semana me veio a solicitação para fazer um contrato de um atleta, né? E no futebol é bem legal, porque sempre quando vem um contrato de atleta para você fazer, ele é sempre é craque, né? Não, a gente trouxe esse craque aqui, então todos são, né? Então, e me pediram o seguinte, né? Falei, olha, o salário vai ser o seguinte, 20% na carteira, 80% na PJ. Falei, peraí, como assim?
Ah, que beleza.
Não, porque senão tem muito imposto, tributo, blá, blá, blá. Eu falei, não, peraí. É, então, quer dizer que a gente já vamos de largada e fraudar a legislação trabalhista, previdenciária, e tá tudo bem? Não, porque todos os clubes fazem assim. E eu já estava pesquisando, né, a respeito aí de questões do passivo do Curitiba, e logo vi que era o passivo comum de todos os clubes de futebol, que naquela época o grande terror dos clubes era justamente isso, né? Essa prática aí de jogar na PJ e ir lá e o reclamante pedir a incorporação, né, na demanda trabalhista. E eu fui, né, para a diretoria, escuta, olha lá, o diretor de futebol está pedindo isso não pode e tal, blá, 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 mas é aquele consenso, né? Mas o futebol todo mundo faz assim. E aí veio o meu primeiro dilema, né? Eu sou advogado do clube, eu sou advogado da diretoria. Porque se eu fizer o que a diretoria está pedindo, eu vou lesar o clube. E eu vou estar chancelando um ato que vai gerar um passivo para o clube. Agora, se eu não atender a diretoria, eles vão me mandar embora, né? Uhum. O que eu vou fazer aqui, né? Foi a partir desse momento que ainda eu tinha sorte que o presidente, à época, ele era um procurador de justiça aposentado. Então, ele realmente deu muita força para o jurídico e entendia as minhas demandas ali, né? E o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pareceres com orientativos, né? Olha, se fizer isso, vai dar um problema. Mas a decisão é do executivo. Quer dizer, eu estou aqui colocando os riscos, mas a decisão eu não vou dizer não, eu vou orientar. Quem diz sim é o executivo e que assina embaixo, né?
Uhum.
passando o tempo, eu comecei a perceber assim, eu estava começando a criar procedimentos ali de gerenciamento de risco e atribuição de responsabilidade para que se tivesse algum problema lá, as pessoas que tomaram ciência não digam, ah, eu não sabia, né? Então, a partir dali eu comecei a perceber, eu não tenho como ser jurídico do clube, eu tenho que ser Ministério Público do clube, né? Atuar para preservar a instituição, mesmo que aqueles que estão hoje ocupando esse cargo e que amanhã não estarão, queiram fazer algo errado, mas pelo menos eu vou dar rastreabilidade para todas as decisões aqui, para mostrar o que é de cada um, né? E isso começou a gerar vários problemas internos, porque o que aconteceu? O diretor de futebol não queria assinar embaixo. Como é que eu vou assinar embaixo se o advogado está dizendo para não fazer? Eu falei, não estou dizendo para não fazer. Já que você está dizendo que o futebol é assim, é o risco da atividade, da operação, eu estou colocando aqui que isso fatalmente vai acontecer, mas a decisão é de vocês. Claro, aí um pouco, né, do lado também do advogado, mas eu naquele momento, o que eu vou fazer aqui, né? Foi como eu achei ali num primeiro momento para me resguardar profissionalmente, para não dizer que o jurídico orientou de forma indevida, né? E isso começou a se tornar uma rotina que, a cada ano que passava, eu editei uma cartilha. Eu brincava que era as mais da Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, com uma série de orientações para dizer, ó, se você não fizer desse jeito, vai gerar demanda trabalhista. Porque na hora de assinar os contratos, a diretoria queria, não, vamos botar o atleta em campo. Mas depois que vinha penhora no caixa, porra, como é que penhoraram o nosso caixa? Eu falei, sim, demanda trabalhista. Porra, mas por que essa ação está milionária desse jeito? Eu falei, justamente por causa desse contrato que você acabou de assinar, que vai virar milionária lá na frente, né? Uhum. Então, aquela questão, aquela briga interna, mas que, para o jurídico, eu achei uma forma de resguardar a gente profissionalmente e, eventualmente, se lá no futuro alguém decidisse investigar esses atos, né, apurar a responsabilidade, estava tudo lá, né? Assim, a diretoria tentava se adaptar e tentar, e vinha aquele pedido, tenta fazer da forma menos arriscada possível ou menos ilegal possível, né? Uhum. Dê uma roupagem de legalidade no produto aí para a gente, né, seguir adiante, porque realmente vinha aquela pressão, né, um atleta tem que entrar em campo, um empresário pressionando, enfim. Com esse manual eu comecei a ver ali também, depois, mais para frente, olhando para trás ali, as primeiras políticas e procedimentos internos, né. Em 2012, veio a reforma da lei de lavagem de dinheiro, né, extinguindo os crimes antecedentes da lavagem. E ali o COAF editou uma resolução à época, dando sinais que começaria a trabalhar em cima do universo esportivo, porque saiu lá como um dos agentes obrigados a prestar informações de transações financeiras, agentes de atletas e cantores e produtores de shows, enfim, artistas, né? Aquilo, quando saiu, eu falei, olha aqui, né? Era o argumento que eu precisava para forçar o pessoal a entender aquilo que o jurídico estava pregando, parar com esses atos, porque daí não eram só as questões trabalhistas, daí com o passar do tempo vinham aquelas questões envolvendo os intermediários dos atletas. Assim, é um festival de intermediário em cada operação, e aí eles vinham para ganhar comissões exorbitantes, 3, 4, 5 agentes na mesma operação. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso um atleta, tanta gente para comissão, porra, sabe onde está o clube, sabe onde vai jogar, qual que é a dificuldade que tem tanta gente auxiliando a operação. E o pior, daí para pagar a comissão, era prática antiga, não ter nem contrato, começou a exigir contrato para dar rastreabilidade financeira naquilo, o financeiro antigamente pagava sem contrato. Aí vinha, tá bom, né? Os caras ficavam pé da cara porque tinha que emitir contrato, devia um contrato com umas pessoas jurídicas de serviço de armários e xerox, porque era tributação no Simples, recebendo R$500.000 de comissão. Mas isso não é nenhum objeto contratado. Pô, sabe, era porrada atrás de porrada em cima do jurídico, aí dizendo que a gente estava engessando. E aí eu comecei a dizer, a gente não está engessando operação nenhuma, a gente está dizendo que é para faz, mas faz direito. Então, aí veio a minha célebre frase, a gente engessa a operação errada, a operação fraudulenta. A gente facilita a operação correta, né? Mas, enfim, e aí quando eu pedi para deitar, e a nota fiscal, os caras nunca tinham emitido nota fiscal, teve a gente que teve que correr atrás para gerar o boleto, né,
o bloco
de nota fiscal, que antigamente não, os caras não tinham. Então, enfim, aí veio a questão da lei da lavagem, eu falei, olha aqui, ó, aonde é que vocês acham que vai estourar uma operação de um COAF, de uma receita, do Ministério Público, né? No empresário, no atleta que ficam rodando o Brasil e o mundo, que às vezes não tem nem endereço definido, não tem sede, não tem nada, ou vão vir aqui que tem CPF de vocês todos no estatuto, no documento registrado na junta, tem endereço conhecido, tem fonte de receita conhecida. Claro que vai começar por aqui, e aí vai ser a pessoa física de vocês, responsabilidade penal aqui, não vai caindo no Curitiba não, eles vão atrás de vocês. Eu comecei a amedrontar utilizando o direito penal, que normalmente é a última racha, para mim ele era reforço de argumento ali para botar medo no pessoal, para ver que, olha, nós estamos correndo risco e tal.
Uhum.
No fim, o que eu estava tentando? Criar controles internos, né? Criar controles internos. E aí, por causa da reforma da lei da lavagem, eu fui pesquisar e tudo e comecei a ver o movimento do compliance que estava vindo lá de fora para cá, mas muito por causa do mercado financeiro, né? Eu falei, poxa, legal isso, né? Pô, quem sabe seria uma forma de eu colocar aqui, criar mais um departamento que só a análise jurídica não está funcionando. Eu preciso abraçar mais as outras áreas, porque eu preciso dar força para o financeiro dizer não, eu preciso dar força para o contador, para o auditor também dizer não, porque todo mundo dizia sim, era o jurídico que estava ali tentando segurar as más práticas, né?
Uhum.
E aí eu comecei a dizer, olha, a gente precisa colocar instrumentos de compliance aqui, porque se estourar alguma coisa aqui, a gente precisa estar tudo em ordem para prestar as informações, enfim, tal. Bom, esse meu discurso começou em 2012, só em 2015, né? Todo mundo achava legal a minha ideia, tudo, mas só que ninguém levava adiante, né? 2015, houve eleição no clube novamente, 2014 para 2015. Uma chapa de oposição lá que tava, ganhou, entraram no clube e todo mundo perdido. Ninguém sabia como é que funcionava internamente. Eu grudei na turma lá e comecei a dar as orientações. E em um dado momento chegou para mim um contrato de uma Big Four lá para fazer auditoria do clube. Eu olhei aquilo, os valores, né, de Big Four, né?
Uhum.
Eu falei, mas o que vocês querem com isso? Não, a gente quer abrir a caixa preta das gestões anteriores. Eu falei, olha só, se vocês quiserem abrir a caixa preta, é só abrir as gavetas do arquivo aqui do jurídico, que cada contrato que tem aqui tem um parecer nosso, é só olhar. E coisa que eu já falava até para o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, sempre quando eles queriam suspeitar de coisa, eu falei, é só olhar aqui que está tudo escrito, registrado, né? Pô, trabalho desde 2009, colocando todas as negociações ali no papel, porque o pessoal do futebol é tudo por telefone, então tá bom, fala tudo por telefone, eu mandava o e-mail, só me dá um ok aqui que tudo isso que você falou para mim está certo, né? Então tá tudo lá, né? Não, mas a gente precisa. Eu falei, vamos fazer o seguinte: pega esse dinheiro todo que nós vamos gastar para ver o óbvio que já aconteceu no passado e está registrado aqui. Vamos pensar daqui para frente, arrumar coisa daqui para frente, dar segurança para vocês.
Uhum.
E aí que veio a minha sugestão: eu falei, vamos implementar um programa de compliance aqui por causa disso. Eu expliquei, né, os pormenores, a responsabilização deles, né, pessoa física, com todas as operações. E olha, vocês estão tomando ciência de tudo que aconteceu no passado. Não adianta aquele discurso de dizer que o passado não tem mais a ver com vocês, porque vocês vão ver aqui, não só em termos, né, de legislação criminal, mas tem a legislação do Profut também, a responsabilização por gestão temerária, incide também aquele que tomou ciência de irregularidade e não tomou medidas para sanar. Então, vocês estão tomando ciência, eu estou mostrando para vocês. Então, a partir de agora, para sanar, ó, vamos abraçar um programa de compliance aqui para todo mundo ficar tranquilo. É a tranquilidade de vocês aqui, se vocês querem trabalhar de uma forma correta, não tem por que temer, né?
Uhum.
Bom, esse momento eles estavam entrando, eles deram ok, pronto. Para mim, foi o que basta. O famoso tone at the top, que falam do primeiro pilar do compliance, para mim, isso é o que basta. É o ok da diretoria, pode implementar. A partir daí ninguém segurou, né? Porque quem é que ia dizer que não quero mais? Agora já começou, ué, por que você não quer compliance? Ué, Eita, alguma coisa tá errado, né?
Exatamente. Aí, depois que você é fisgado, não tem como você sair, né?
Aí, botei embaixo do braço, né? Contratamos uma consultoria, né, para auxiliar, né? Porque é um trabalho hercúleo para colocar um programa de compliance em pé. E aí foi, 2015, lá por março de 2015, a gente estava lançando o programa, canal de denúncia, código de ética, muito trabalhado na tudo aquilo que teve do passado do jurídico, que a gente mostrou ali as falhas de procedimentos, red flags, enfim, a gente colocou de pé. Foi assim que nasceu o compliance. Na verdade, ele já foi nas minhas primeiras semanas em 2008, né? Mas concretizou em 2015 com essa intenção, criar mecanismos de controles internos, porque clube de futebol não existe, né? Conselho deliberativo, conselho fiscal, todo mundo tem muita boa vontade, mas o pessoal que está lá, que não recebe nada, e vai lá depois do horário de expediente tentar entender o business futebol, que é algo extremamente hoje especializado e complexo, muito dinâmico, não dá conta de fiscalizar, não tem como. O pessoal quer saber de bola na rede, quem vai ser contratado, se tem como ganhar uma camisa, autógrafo e tal. Eles não vão ver se pagou FGTS, INSS, se estão cumprindo as regras da FIFA, as transferências internacionais, não tem como, né? Então, precisa realmente de profissionais que, né, qualificados, que sejam, né, que estejam lá para trabalhar em cima disso. Eu sempre falei, as falhas, as fraudes no futebol acontecem muito rápido, tem que estar lá na linha de frente. Depois que aconteceu, fatalmente o advogado vai fazer um contrato de direito de imagem, um contrato de vitrine, de intermediação, e vai lá, vai legalizar a operação, né? Eu brinco, roubam muito dos clubes? Não, não roubo, porque o clube não tem dinheiro, na verdade, evita-se que muito dinheiro entre no clube. Com essas operações, com intermediários, com consultorias, com prestadores de serviços, assim, que você vai ver, são intangíveis, né? Você falar de direito econômico de atleta, direito federativo, comissão, é tudo intangível, então o dinheiro deixa de entrar, né? Então, eu hoje, né, e bato isso desde 2015, se falarem para mim, o compliance serve para quê? O compliance serviu para clube de futebol, porque são todos clubes hoje, associação sem fins lucrativos ainda, né? Sem dono, sem controle externo, sem controle interno, sem fiscalização, não tem tribunal de contas, não tem Ministério Público, não tem Controladoria Geral da União, como é no caso da administração pública, quer dizer, e são instituições que trafegam bilhões no ano. Uhum. É uma loucura, né? Você achar que conselheiros eleitos ali com aquela estrutura arcaica consigam dar conta dessas operações, né? Então, realmente, quanto mais controles, mais vai poder corrigir a rota. E agora a gente está falando só de questões financeiras, mas tem um universo muito maior que é ética e integridade, né? Você cobrar posturas éticas com relação a assédio moral e sexual, que existe não só na questão masculino e feminino, mas também categorias de base, jovens, crianças, né? Enfim, tem questões aí envolvendo a reputação da própria instituição, associação sua marca com a marca com marcas suspeitas, recebimento de dinheiro de origem duvidosa, né? Que clube sempre não quer olhar de onde vem o dinheiro, ele quer receber o dinheiro de qualquer forma, né? Uhum. Então, uma série de fatores aí que permeiam o universo futebolístico e que viram campo fértil para maus intencionados, porque não tem controle, né?
Não, muito legal. E assim, para quem, né, não está familiarizado, né, com essa história, foi o primeiro projeto de compliance em um clube de futebol no Brasil, se não me engano, até na América Latina mesmo, né? Ou é só no Brasil?
Até onde a consultoria, à época, fez o trabalho, ela, né, como era uma Big Four, uma consultoria internacional, pelo que ela me informou, era o primeiro na América Latina mesmo. Na América do Norte, nos, né, Estados Unidos, aí tem outra dinâmica, uhum, né? Mas é o que consta, né? Mas para garantir, eu falo no Brasil, com certeza. No Brasil, com certeza, foi o primeiro.
E assim, o legal disso é a gente perceber que são aquelas coisas que você vai plantando ao longo do caminho, pequenos comportamentos, pequenas estruturas, pequenas ferramentas que você foi criando que culminaram numa coisa, né? Como você mesmo disse, que às vezes você nem sabia, porque na época nem sabia que era compliance, mas você já estava fazendo, né? Acontece isso muito também, aconteceu, por exemplo, no mercado de startups, né? Tinha um monte de gente empreendendo ali até chegar e aconteceu um movimento meio que conjunto. Poxa, a gente está aqui nesse cenário jurídico, então nós somos law techs, legal techs, né? Então aí vira um movimento, né? Você consegue tangibilizar aquela coisa que às vezes era só uma ideia ali do Gustavo especificamente, e todo mundo fala, pô, você tá maluco, né? Que compliance em clube de futebol, isso nunca foi feito e tudo mais. Mas como você foi construindo isso ao longo do caminho e você conseguiu tangibilizar isso num nome, percebeu, né, que existia isso em outras áreas e aplicou isso pro futebol e deu esse resultado. Muito legal essa história sua na construção de todo esse processo.
Sensacional teu comentário agora, você fazendo o... Nunca me ocorreu isso, fazer um paralelo com o pessoal, o universo das startups. Porque realmente, assim, é uma dificuldade que você tem no teu dia a dia, que te incomoda muito, e aí você, puta, eu preciso resolver isso, eu preciso dar um jeito, e os meios que estão me servindo, tradicionais, que estão me dispostos agora, não servem. Eu preciso fazer uma coisa nova, eu preciso ir além, né? E o famoso louco aí, eu escutei várias vezes, né? Você é louco, imagina. Fazer um programa de compliance. E eu falei, realmente, é verdade, porque eu estou pregando ética e integridade num universo onde o pessoal comemora gol de mão impedido aos 49 do segundo tempo, e se for título, melhor ainda. Mas quando é contra o teu time, você fica puto da cara, né?
Exatamente.
Então, olha a questão comportamental enraizada, né? Que é difícil que você tem que combater, né?
Quer área melhor do que o futebol para demonstrar, para ser o reflexo da nossa sociedade? Acho que não tem.
Exato, exato. Eu falo, explica o país. Viva num clube de futebol e você consegue explicar o país.
Tudo isso que a gente reclama, tudo isso que a gente vê, nada mais é do que uma lente em cima de algo que está aí no dia a dia solto e a gente, né, e a gente como sociedade sofre com isso aí. E uma outra coisa muito legal que você falou também, que eu não sabia, é essa questão de, bom, a preocupação não é nem o dinheiro que está saindo aqui, né? Falando especificamente da questão financeira do compliance. Para os clubes de futebol, o que pega é a questão que não entra, o dinheiro que deixa de entrar, porque você tem coisas que vão, vamos dizer assim, vão mordendo esse dinheiro até ele chegar... sei lá quantos por cento dele, de 100%, na hora que vai chegar, chegou 40%, chegou 50%, né? Como que você consegue lidar com isso dentro de um programa de compliance? Como que você evita isso?
Então, isso, excelente pergunta, que aí cabe um caso concreto, e aí eu fico tranquilo de comentar ele, porque ele ganhou a mídia na época, né? Então, quem pesquisar no Google, jogar Coritiba caso China, vai ver uma série de reportagens aí a respeito, né? E foi um bom exemplo de a limitação do departamento jurídico e como que o compliance conseguiu evitar algo que poderia, nossa, causar prejuízos imensuráveis aí para a instituição Coritiba, né? Foi, se não me engano, 2016, né? Chegou uma operação para o clube nos seguintes termos. O clube iria receber um aporte de 10 milhões de dólares, tá? De um investidor chinês, e em troca da venda de dois atletas, tá? Só que, eu vou tentar resumir, né? Porque ela é cheia de pormenores, mas é uma coisa assim surreal, né? 10 milhões entrariam no clube, porque a informação nunca vem completa, né? Você vai catando as informações com o passar do tempo com as pessoas, né? Então, entraria 10 milhões de dólares, só que o Coritiba ficaria só com 2 milhões de dólares. 8 milhões ficariam com os investidores intermediários da operação. Era um dinheiro vindo da China.
O que já é super estranho, né?
Exatamente. O dinheiro viria da China e a gente teria que vender dois atletas. Você deu uma noção, para o jurídico chegou assim, conseguimos 2 milhões de dólares para aportar, mas como assim? Daí quando você vai começar a correr atrás, você fala, não, daí você vê a operação, não, na verdade vem 10, sai 8, fica 2. Pô, tá louco? Como é que a gente vai justificar essa saída desses 8 milhões assim? Não, mas é que aí vai vender o atleta. Sim, mas a gente vendeu por 10 e fica com 2, o que, que aconteceu? Não, mas aí tem os intermediários, mas vai ser tudo documentado. Maravilha, começa a passar os dados então para a gente ver como é que vai justificar isso. Vai passando o tempo, você vai catando informação, daí descobrimos que os dois atletas o Curitiba não tinha. Na verdade, eles viriam de um outro clube, ficariam no Curitiba e seriam vendidos. Peraí, como assim? Isso aí é clube ponte. A gente não pode vender algo que a gente não tem ou esquentar, legalizar dois atletas e depois vender. A FIFA exige que no mínimo 3 meses o atleta tem que ficar aqui. Aí começam os solucionadores de problema. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente registra e vende 3 meses depois. Tá, mas não pode só 3 meses, eles têm que atuar, têm que provar que eles atuaram para não gerar dúvida nenhuma. Não, tem problema, então a gente bota eles para jogar um pouco e tal. Porra, peraí, o Curitiba lutando para não cair naquele ano, de novo, mas né, tava lá, né? E salário atrasado, né? Reta final de campeonato, aí o que que acontece? Aquela velha história, se a gente lembrar dos estudos da criminologia, o triângulo da fraude do Cresce, né? As pessoas tendem a ter fraude sobre 3 pontos principais, né? Pressão, que é o principal, né? Motivação e a inflexão, a racionalização, né? Então, futebol é pressão direto. Eu preciso do dinheiro. E aí justifica porque se não pagar, a gente vai cair. Então, tem que pegar o dinheiro. Bom, quando chegam os ditos 2 atletas, sem brincadeira, Gustavo, nós 2 estamos super em forma perto dos 2 figuras que chegaram lá. E quem entrar e jogar no Google, você vai ver a foto dos caras. Não tinha a menor condição, não tinha nem cara de atleta. Bom, resumindo, bem assim, porque essa história merece uma novela dos detalhes e as viradas de história. Cara, a verdade, essa turma estava rondando o futebol brasileiro. E o que que acontecia? O governo chinês naquele momento estava incentivando pra caramba o futebol e era dinheiro do governo mesmo. E significava o quê? Se você trouxesse atletas que estavam jogando a primeira divisão, era X. Se trouxesse da segunda, era metade de X. Se fosse terceira divisão, 1/3 de X. Quer dizer, né? Ou seja, a qualificação do jogador.
Entendi.
E um grupo aí viu como uma oportunidade, com ponte, com não sei quem que morava na China, não tá? Vamos lá, vamos pegar aqui esses 2. Eles estavam pegando esses 2 atletas e tentaram registrar num clube da Série C, não deu certo, da Série B não aceitaram, e aí acharam a linda ideia, com alguns contatos dentro do clube, de tentar fazer isso no Curitiba para conseguir o valor cheio, né?
Nossa.
Mas os caras, os dois não eram ex-atletas praticamente. E o que que acontecia? Queriam fazer operação. Pô, a diretoria desesperada, o coitado do presidente ali também sofrendo. O que que ele dizia? Tentem fazer da forma correta. O jurídico dizendo, olha, a forma correta é que esses caras têm que jogar, não podem ter que evitar uma sanção da FIFA. Aí, mas o jurídico ficava restrito ao aspecto jurídico, né? Evidentemente, o pessoal interno do clube começou a abastecer o canal de relato nosso com essas informações, indignado, porque o financeiro dizendo assim, pô, como é que vamos justificar? O contador, como é que vamos justificar? Mas aquela coisa, papel aceita tudo, a pressão das pessoas que estavam por trás dessa operação e tinham pessoas de dentro do clube querendo essa operação a todo custo, chefes, né, pressionando, dá um jeito, aí entra o compliance, o que que daí eu né, acumulei jurídico e compliance, né, eu tinha que separar o meu trabalho como jurídico, nessa eu botava os advogados para dar o parecer e eu entrava como compliance para me distanciar. Fui atrás, mínimas do diligence, comecei a descobrir que os personagens não eram investidores, não eram empresários, não tinham firma podendo operar, não tinha agente FIFA nessa história, né, registrado na FIFA. E aí comecei o trabalho de campo, que era entrevistar as pessoas envolvidas na operação, as pessoas internamente no clube, para delimitar a responsabilidade de cada um para entregar para a diretoria. Olha, os riscos jurídicos já estão apontados, os riscos financeiros e contábeis também estão apontados, agora a questão é quem é o responsável pela operação, que se acontecer alguma coisa vai ter que responder, né?
Uhum.
Aí começou um jogo de empurra interno. Não, foi ele que pediu. Não, foi o fulano. Foi esse que ficou empurra, empurra. Chegou um momento que eu cheguei para a diretoria. Está aqui, ó. Muito fatalmente aí, quem não quer assumir, vai assumir quem vai estourar aqui no presidente, né? Quer dizer, o compliance tem esse poder de constranger as pessoas também, né? Quando fica tudo às claras assim. Evidente que tinha coisa estranha na história. O presidente não se sentiu confortável e abortou a operação. Claro que abortado a operação, eu escutei desses dois sujeitos aí que, né, que estavam por trás dizendo que a culpa de se a gente cair e não pagar salário, a culpa era do compliance, né? Graças a Deus, aquele ano a gente não caiu, né? A gente foi no ano seguinte a gente caiu, mas naquele ano a gente não caiu. Mas ali, e aí vem a questão do compliance, difícil você mensurar financeiramente, que dá para fazer uma estimativa, mas ali eu brinco, a gente estava infringindo tudo que era possível e imaginável, né? A legislação brasileira, contábil, e fatalmente entrar na lei de lavagem, FCPA, né? A lei anticorrupção norte-americana, porque a transação era em dólar, né? E a gente estava dando um calote no governo chinês, né? Enganando o governo chinês, dizendo que os atletas eram da Série A e nunca foram, né? O constrangimento ali conseguiu barrar essa operação. Mas isso que aconteceu no Curitiba, eu sempre costumo dizer, isso é a realidade em todos os clubes. Só muda o endereço e o tamanho da torcida, mas é muito normal esse tipo de operação. E quem está à frente do clube, que, como eu falei, não está ganhando nada para estar lá, na maioria das vezes são pessoas realmente bem-intencionadas e torcedoras. Mas, pô, eu peraí, 2 milhões de dólares salva a minha vida no final do ano.
Uhum.
E, bom, ano que vem ele não está mais lá. Agora, essas pessoas fariam a mesma coisa se fosse empresa delas? Com certeza a coisa mudaria ali no aspecto decisório. Mas eu digo, futebol é um lugar que tem poder, né? Porque dirigente de clube aparece mais que prefeito e governador no jornal, né? Na televisão. Tem dinheiro pra caramba, tem vaidade e tem os 90 minutos, né? Os 90 minutos transformam as pessoas de um jeito. Aquele executivo super experiente, calmo, tranquilo, quando o time perde, você vê ele tomar decisões que ele nunca tomaria na vida dele, porque é tomado por aquela emoção ali e faz as loucuras. Aí que entra o compliance. É aí que tem que ter um departamento que filtre tudo isso e ajude no processo de tomada de decisão. Então, lá no início, quando eu falei que o jurídico tem que ser sempre jogado ao board, hoje eu digo, o compliance tem que estar do lado do CEO também. Ele tem que estar lá porque é um instrumento de gestão, eminente instrumento de gestão para facilitar o processo de tomada de decisão junto com todos os outros departamentos e, evidentemente, com o jurídico. Mas o compliance, um canal de denúncia isento, externo, seguro, que preserve, né, a identidade das pessoas, se torna uma ferramenta para levantar o tapete de tudo que está escondido, sabe? Eu sempre falava no Curitiba, estamos dando voz ativa para o mais singelo funcionário lá que está na linha de frente, um porteiro, uma pessoa que trabalha na limpeza do estádio, que enxerga as coisas e antes não podia falar para o seu chefe imediato, temendo ter represálias. Quer dizer, ela passa e vai jogar direto no compliance e isso fica mais fácil de chegar para a alta cúpula, né? Para enxergar coisa que normalmente a alta administração nunca enxerga.
Não, dois pontos muito bons que você citou. Primeiro é essa condição que o compliance tem de tirar a pessoalidade, né? Que aí não vira, você não leva para o lado... Claro que às vezes acaba respingando, né? Principalmente quando você está encabeçando o projeto de compliance, mas essa questão de afastar você da legalidade e da, né, e estar de acordo com o programa é muito bom, porque aí você fala, bom, a culpa não é minha, eu estou simplesmente seguindo um programa de compliance, eu tenho questões que eu tenho que seguir, eu tenho ferramentas, eu tenho coisas para prestar contas, né? Então você tira essa pessoalidade, já te dá uma tranquilidade de levar determinados assuntos e de combater determinadas questões que antes ficaria uma coisa muito pessoal, né? Porque você pega determinadas situações que são esdrúxulas, como essa aí que você falou dos atletas, entre aspas, chineses aí, porque... Se você vai falar, julgar limpo com a pessoa, você fala, você tá brincando comigo, né? Que você acha que eu sou trouxa aqui. Eu sei o que tá acontecendo, né? Mas eu não posso validar, não posso entrar nessa questão pessoal. Eu tenho que falar, bom, de acordo com o nosso programa, eu preciso entender de onde vêm esses atletas, como que vai ser feito o pagamento, quem que vai intermediar. Não porque eu quero, é simplesmente porque eu preciso dar o respaldo jurídico para tudo isso que tá acontecendo. Então, esse é muito bom. E a segunda coisa é o canal de comunicação. comunicação, né? Esse canal de denúncias que você falou, que é muito importante também quando ele é efetivo e dá para todas as pessoas ali envolvidas, direta ou indiretamente, você deu exemplo do faxineiro, enfim, qualquer pessoa que está ali vendo alguma coisa irregular, suspeita, ele pode denunciar. Eu vi até uma reportagem da Gazeta do Povo de 2017, mais ou menos aí dessa época que você está falando, e aí quero até que você comente se tem algum caso específico que você lembra disso, mas ela fala assim, entre aspas, né, Lava Jato do Coritiba faz um ano com 120 denúncias e prevenção de perda de 50 milhões de reais.
Essa tem o lado bom e o lado ruim, né? Na época, associar Lava Jato era 100% bom, né? Uhum. Mas para quem está na linha de frente é complicado, né? isso foi muito porque no lançamento do programa, meu amigo, poxa, de longa data, a gente surfava junto antigamente, no cursinho, na época, segundo grau, faculdade, o Deltan Dallagnol, e eu convidei ele para o lançamento do programa. Precisava de um padrinho forte, né? E no lançamento do programa que a gente fez, tudo, foi inclusive representante, acho, do Ministério dos Esportes e tal. Então, ele fez o lançamento, né? Então, a Gazeta que associou isso, né?
Muito
no
bom.
No primeiro ano e chamou de Lava Jato. Mas tem muitos exemplos. E isso foi a mensuração, foi a minha primeira apresentação lá para o conselho de um ano do programa, dando um pouco aí do histórico, né, dos resultados do programa, e a gente pôde mensurar.
É porque são números que assustam, né, assim, 120 denúncias em um ano e 50 milhões de reais é muita coisa, né?
Então, porque, por exemplo, teve um caso envolvendo conflito de interesse de um atleta da base que estava sendo praticamente roubado do clube, digamos assim, né, forçado a sair da categoria de base para ir para um outro clube. E o valor da cláusula contratual dele girava aí na casa dos 150 a 100 milhões. Aí era um dos atletas e era a revelação. E depois ele foi se confirmar, jogou no profissional e tudo, e foi vendido por uma quantia considerável. Quer dizer, se você calcular, isso que a gente não fez esse cálculo, a gente fez só o cálculo ali do que estava estimando a cláusula penal dele. Mas se você calcular quanto que o clube investiu na carreira dele, e quanto que depois ele foi vendido, né? Poxa, passa uhum. disso se a gente for, né, botar uhum. tudo na soma. E não foi só um atleta. A gente teve vários relatos que aí fomos chamados a trabalhar, a investigar, a conversar com as pessoas, e realmente conseguimos obstar aí um trabalho aí de uma pessoa que estava internamente no clube e que o irmão dela trabalhava em um outro clube. Coincidentemente, esse atleta estava saindo sem autorização do pessoal da base lá para ir para esse clube. E a gente não sabia que ele tinha um irmão trabalhando no outro clube. Isso não é proibido, mas ele poderia ter declarado. E toda vez que indagava ele, não, nós estamos trabalhando a renovação do contrato dele. Ele não estava, ele estava trabalhando para o jogador sair de graça para ir para outro clube, né?
Entendi.
Isso é um exemplo. Outros tantos, a gente teve casos ali também, por exemplo, de cambistas, problema com meio ingresso, tinha lá um esquema na bilheteria que permitia que todo mundo entrasse com meio ingresso, mesmo não apresentando carteirinha de estudante, sabe?
Uhum.
Coisas que a gente conseguiu mensurar, mas também tiveram outras situações que aí imensurável, que, por exemplo, é o caso do assédio moral, assédio sexual. Eu me assustei, assim, a gente imaginava, mas realmente causou espanto. A primeira semana do lançamento do canal de relato, e a gente fez questão de chamar de canal de relato em vez de canal de denúncia, para justamente não ficar naquele consciente das pessoas que só pode denunciar crime. Até porque é muito relativo à percepção das pessoas o que é crime e o que não é. Infelizmente, tem muita coisa que é crime e as pessoas acham que é normal no universo do futebol. Então, uhum. né? Então, o canal de relato justamente para, mas vai ter fofoca. Não tem problema, joga fofoca, porque na pior das hipóteses nós vamos descobrir que tem um fofoqueiro no ambiente e aí a gente vai resolver isso, né? Então, já na primeira semana vieram muitas denúncias de assédio moral e assédio sexual. E aí, claro, né, a gente sempre, né, sabe, um ambiente eminentemente machista, mas tinham casos ali que estavam muito sérios, né, com riquezas de detalhes e que poderia redundar inclusive em uma situação aí policial, né? E aí a gente decidiu já fazer a primeira campanha interna e treinamentos coibindo esse tipo de ato, explicando o que é assédio moral, assédio sexual. E a gente decidiu espalhar por todo o clube cartazes, né, com uma figura de uma mulher vestida de árbitro de futebol empunhando um cartão vermelho, né? Cartão vermelho contra o assédio moral, assédio sexual. E distribuímos totens para todas as nossas colaboradoras no ambiente de trabalho e também um cartão vermelho para elas. Qual era o objetivo? Que a gente sabia, né? A gente escutava nos treinamentos, nas conversas com elas, que era o quê? Elas não podiam fazer nada porque o assediador sempre fala: ah, mas é brincadeirinha, um elogio, ai, não fique brava. Aquela velha desculpa esfarrapada, né? Falei, vamos fazer o seguinte, mais uma vez a arma do constrangimento. Então agora, se ele brincar, você também brinca, levanta o cartão vermelho para ele, ó, para você. Ah, você também diz, ah, brincadeirinha, não é, imagina, você está brincando, eu estou devolvendo a brincadeira com o cartão vermelho, mas no mínimo constrange a pessoa. A minha intenção era distribuir junto também um apito para elas, né? Para apitar e dar o vermelho, mas eu fiquei preocupado com o ambiente sonoro do clube, né? O ambiente de trabalho, né? Ia dar um apitaço ali. Mas o legal é que pelo canal a gente pôde ver depois que diminuiu sensivelmente os casos, principalmente de assédio sexual. Com uma coisa muito simples. Isso foi logo no lançamento do canal, 2015, 2016. E você vê agora hoje o debate tão acirrado, né? Como a coisa ainda está enraizada ainda, né? Hoje você está vendo, né? Bom, basta ver na Casa Brasileira do Futebol, né? Na CBF, hoje o que está acontecendo, né? Então, você vê o poder de uma coisa simples, né? Que foi trabalhada ali internamente e, poxa, o clube ali diminuiu um monte. Quer dizer que realmente funciona, não tem contraindicação, né? E isso você não mensura, né? Você imaginou uma denúncia, né? Olha o que está acontecendo hoje na CBF, transporta para a imagem de um clube, para patrocinador, para, né, para investidor, para até para as pessoas trabalharem, né? Se estoura um caso, né? Todos os casos são sérios, mas se algo vai para a Justiça do Trabalho, por exemplo, o que a instituição não vai sofrer financeiramente e também com dano à imagem, né?
Não, com certeza. E o que você, se tivesse que dar assim, uma dica, porque às vezes a gente vê que muitos desses projetos não vão para frente, porque apesar da boa vontade, do empenho das pessoas, eles acabam ficando no papel, né? Assim, não consegue vir uma coisa ali meio que igual a gente vê muitas empresas, tem lá a missão. Ah, a missão da empresa é aquilo ali, mas na prática, né, as pessoas fazem de forma diferente ou não fazem o que deveriam fazer. O que você daria de dica aí para quem está interessado em implementar um programa de compliance para que ele não seja só um projeto no papel e realmente saia do papel e consiga atingir a todos os envolvidos?
A gente sempre diz no universo do compliance que o compliance ou é na dor ou é no amor, né? E quase sempre é na dor, né? Então, quem ainda não está com a dor, comece desde já, né? Não espera estourar uma crise. A gente viu aqui no país, né? Basta ver a Lava Jato, que a maioria dos compliance vieram na dor, né? Da pior forma possível. E na dor internacional, né? Porque não foi só os órgãos brasileiros, mas principalmente o Departamento de Justiça norte-americano e a SEC, né, cobrando das empresas multinacionais uma adesão aí às políticas de compliance, né. No universo do futebol, eu digo assim, o profissional, quem quer, né, trabalhar um projeto desse, você tem que entender que não existe uma ferramenta mágica, né, sempre, toda ferramenta tem uma pessoa por trás, então vai muito do teu propósito, do teu espírito como profissional para abraçar a causa e levar adiante, porque o compliance nunca acaba. Ah, instalei compliance. Não, você não instalou compliance. Compliance é todo dia. Ah, preenchi os 7 pilares do programa, agora está tudo bonito. Não, não está. Aliás, essa coisa de pilar, isso aí também é um pouco para vender ou colocar num PowerPoint para as pessoas entenderem. Na verdade, compliance é todo dia. Se você quiser trabalhar, você nunca vai ter a situação ideal. Você tem um código de condutas, você coloca um canal ali independente, externo, para dar credibilidade, e é todo dia, é treinamento, é conscientização, é educação. Eu falo, é uma ciência comportamental, você o compliance não é checklist, by the book, é todo dia lidando com pessoas, lidando com conflito e trabalhando. Aí sim você vai trabalhando os procedimentos. Legal se você já desenha os procedimentos e vai pregar os procedimentos para as pessoas, mas entenda que numa nova situação, uma situação de crise, aqueles teus procedimentos não servem mais. Eu lembro sempre de uma frase atribuída ao Mike Tyson, que entrevistaram ele falando: ah, o teu oponente disse que estudou e tem um plano para te derrotar. Ele falou: todo mundo tem um plano até tomar um cruzado no queixo. Acabou teu plano, né? Rasgou teu plano.
Essa frase é maravilhosa.
Todo mundo tem um plano no futebol até perder, até cair para a Série B, até perder para o teu rival, perder um título, né? O Curitiba caiu para a Série B 2017 para 2018, o primeiro orçamento que cortaram foi o departamento de compliance e perguntaram para mim: o que, que nós queremos compliance se nós estamos na Série B? Eu falei: agora sim, mais do que nunca, a gente precisa de compliance, porque vocês vão ficar loucos para tentar subir e vão cometer as maiores loucuras para subir, custa o que custar. É. Tem que ter alguém ali para botar panos quentes, filtrar, controlar, porque lembrando do triângulo da fraude, é nesse momento que saem os absurdos e a instituição que paga. Então, profissional que quer implementar o compliance, primeiro, compliance nunca acaba, é exercício diário. Todo mundo fala a palavra da moda em pandemia, resiliência. Discordo, a resiliência só amortece o choque. Eu gosto, sou fã das obras do professor Nassim Taleb, né?
Antifrágil.
Ou antifrágil, tem que ser antifrágil, você tem que devolver ali, ganhar mais força com a pancada e ter mais força, não para devolver a poada, mas ir para cima do problema, enfrentar o problema, não adianta só absorver, você tem que ir para cima. Então, criar mecanismo porque uma hora para outra muda tudo, né? Você está confortável no teu trabalho, de repente vem uma pandemia, você está confortável no teu clube, de repente cai para a Série B. Então, muda, né? E você tem que trabalhar. Então, realmente, seja antifrágil, profissional do compliance, porque é ali, você vai lidar com o caos, com incerteza, e é treinamento, treinamento, treinamento. Olha, de todos, para aqueles pilares do programa de compliance, é canal de denúncia e treinamento, treinamento. O código de ética vai mudar, as políticas vão mudar, tone at the top, como eu falei lá no início, é ok, faça compliance, depois é tone from the down. Se cerque das pessoas em volta, da base da pirâmide, engajamento de todo mundo para isso subir e conquistar lá em cima, né? Esperar que venha de cima, meu amigo. Sorte se você tivesse apoio, mas isso é raro. O pessoal está pensando em outras coisas, trabalha com você. Quer dizer, é proatividade. Realmente é matar um leão por dia aí. Mas é fascinante, cara.
Maravilhoso. Muito bom, Gustavo. Para a gente aí que estão terminando, né, e caminhando para o final do episódio, a gente já falou aí agora, né, de como implementar e como fazer com que ele funcione. O que você tem a dizer sobre o futuro do futebol aí, realmente, como dos clubes como instituição? Você acha que tratá-los como empresa, você tinha falado, né, que um dos grandes problemas é serem entidades sem fins lucrativos e que ninguém consegue atingir muito ali, não tem órgãos que conseguem fazer uma fiscalização adequada. Como que você enxerga esse futuro? Realmente é encará-los como empresa, é fazer essa virada de chave, ou você tem alguma outra visão?
Olha, eu não vejo, como muitos aí estão achando, o clube empresa como solução dos males do futebol, até porque as empresas quebram quando são mal geridas, né?
Uhum.
Então, se não arrumar a casa, não importa a forma associativa, vai dar problema, né? Então, assim, realmente o formato de associação é um problema se quiserem continuar sentado em cima desses estatutos arcaicos. E eu digo mais, não precisa nem reformar esses estatutos arcaicos, basta que dentro da tua administração do clube você implemente o departamento de compliance. No Curitiba a gente não fez reforma de estatuto nem nada, e foi lá, criou-se um departamento que vai tentar controlar esses ímpetos. Então, a verdade é o seguinte: arrumar a casa, arrumar o passado, né? Quer dizer, a gestão da dívida. Hoje, a lei do clube empresa, do jeito que está, ela só entregou um mecanismo de recuperação, reestruturação financeira, né? Uma recuperação judicial, extrajudicial, centralização das discussões trabalhistas, enfim, ela está dando mais uma colher de chá, depois da Timemania, depois do Profut, os refis que tem aí solto por aí, agora ainda tem a lei da SAF, que é uma solução para o passivo e para você ter um fluxo financeiro para tocar a engrenagem, né, para rodar a máquina. Então, passado já tem a ferramenta, né? Aí o presente, o que que é? Reorganização interna com controles internos, ou seja, governança. Um programa de integridade, eu digo mais, né? Eu gosto de separar, e aí sou partidário da nossa querida craque no assunto, a Roberta Cudinhotto. Compliance é o checklist by the book, integridade é algo maior, aí vai envolver ESG, governança, enfim. Né? Então, um programa de integridade efetivo, ele vai organizar o teu presente, né? Então, passado resolvido, presente botar a casa em ordem com mecanismos de controles internos, externos, né? Para daí pensar no futuro. Olha, se você deixou a casa organizada, bonitinha, o investidor não vai perguntar se é pessoa jurídica, se é associação, se é fundação, se é empresa limitada, S.A. Ele quer segurança jurídica e retorno com a grana dele. Então, aí é uma decisão do clube se ele vai para a SAF ou permanece a associação. Né? Então, os dois caminhos com a casa organizada vai fatalmente, principalmente a longo prazo, sustentável, né? Vai render frutos para o clube e para os possíveis parceiros investidores. Então, acho que realmente é um momento de inflexão aí para os clubes. Claro que não é na velocidade que a gente deseja, né? O futebol tem o seu timing, mas assim, não pela SAF em si, que eu acredito que vão cair os vetos, né? E vai reabrir aquela atração pela debenture foot, né? Enfim, a tributação favorecida, escalonada. Eu realmente acho que abre os horizontes aí para os clubes dar um passo a mais para a governança, né? Então, quem arrumar a casa, né? Quem ficar botar isso em mente, arrumar o passado, cuidar do presente, vai ter um mar de oportunidades, porque a gente observa aí que nós estamos no mercado há muito tempo, que tem dinheiro lá fora, tem gente interessada lá fora, mas precisa, né, da segurança jurídica, precisa da confiança aí, da estrutura interna dos clubes para que possa fechar essas parcerias, esses investimentos, enfim, né, para que o nosso futebol caminhe para a modernidade. Uma pena que, né, aí se perguntar o futebol como um todo, a gente não tem essa questão da união dos clubes, a liga, enfim, era para sair, não sai, talvez não saia, quer dizer, para ir num bolo conjunto, né? Então, isso serve mais ainda como alerta para os clubes, cada um aí correr e fazer logo a lição de casa, porque quem chegar primeiro vai tomar água limpa, né?
Maravilha, Gustavo. Então, para a gente finalizar agora, eu vou fazer umas perguntas rápidas. As respostas aí não necessariamente precisam ser rápidas, mas qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E pode ser dica profissional ou dica de vida, qualquer coisa que você queira compartilhar aí com a gente.
Puxa vida, uma dica mais valiosa que eu recebi...
É uma perguntinha básica, assim, para encerrar.
Ser leal, cara. Lealdade com os seus princípios, com os seus valores e com as pessoas em volta de você. Isso eu aprendi com o saudoso professor René Ariel Dotti, que sempre falou, ó, seja leal e nunca espere retribuição, né? Que fatalmente você vai se desapontar. Então, se você se fixar, né, ser leal aí com os seus ideais, seus princípios, e leal às pessoas que estão em volta de você, e sem esperar nada em troca, puxa, isso aí é meio caminho andado aí para a tua realização, tanto pessoal como profissional.
Boa. E o que significa sucesso para você?
Exercitar essa lealdade todo dia.
Maravilha. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, seja sobre compliance, alguma questão ligada ao direito desportivo, tem algum material que você recomendaria? Um livro, um site, alguma coisa?
Puxa vida, que sabe que isso é algo que, né, ainda está engatinhando, sabe? A questão doutrinária, né? Tem alguns livros, mas a coisa ainda está, sabe, tá muito disperso, é uma fonte de consulta. Eu hoje, na verdade, gosto muito desse tipo de evento, de conversa, bate-papo. Então, sempre que tiver algum profissional aí que trabalha no assunto, que é muito legal ouvir, se ainda puder fazer pergunta, debater, acho que a melhor ferramenta, LinkedIn, é sensacional para isso. Por isso, eu sempre faço questão de não só ir atrás das pessoas, mas também todo mundo que me procura, nossa, é difícil deixar alguém para trás. Se eu fizer isso, me penitencie, pode me cobrar, porque eu gosto muito de manter esse contato, essa conversa, porque, como falei, com o direito, eu até falo no direito desportivo, na verdade é direito, né? Direito no futebol, na indústria futebol, é tão interdisciplinar assim que, poxa, vira e mexe, eu me socorro com um criminalista, com alguém especializado em M&A, outro especializado em tecnologia, que hoje a gente vê, cara, nossa, o universo tecnológico para o esporte hoje é uma loucura, essa questão de fan talks, os e-games, por exemplo. Cara, tem uma riqueza assim que eu sempre estou, sabe, profissionais de todas as áreas, né? Então, poxa, melhor questão hoje é mantenha contato. Normalmente o pessoal que milita aí nessa área gosta de conversar, gosta de trocar informação, então não se podem se eu mandar um e-mail. Mano, pelo menos se mandar para mim, com certeza eu respondo para a gente bater papo e trocar informação.
Legal. E quem quiser te acompanhar então na internet, quais redes sociais que você usa? LinkedIn?
LinkedIn, principalmente. O LinkedIn é a fonte principal. Mas também pode mandar e-mail para mim, nadalim.gustavo@gmail.com. É, tranquilo, não tem problema nenhum que eu gosto de manter esse contato. É, em termos assim, de cursos, assim, eu digo assim, poxa, sempre tenha contato lá fora. Olha. Não é desvalorizar o pessoal aqui dentro, mas realmente a coisa borbulha lá fora. E o pessoal sempre está antenado, né? Tem a ISD, né? ISDE, que é uma faculdade de negócios e direito na Espanha. Tem o pessoal da REX, REX, que é uma associação de advogados desportivos internacional. O próprio site da FIFA, a FIFA está fazendo muitos cursos com mestrados na área de esporte também, focado no futebol. Tem a Escola Suíça de Negócios também, que também tem cursos interessantíssimos na área de business e esporte, entretenimento, né? Então, sabe, você mantendo contato com o pessoal, com os professores de lá, né? Eu sei que aqui também a FGV também tem cursos. Enfim, o pessoal agora tá sabe, bastante criando oportunidades aí na área, né? Em 2008, quando eu entrei, não tinha nada disso.
Imagina.
Muito legal ver a evolução, né, nesse ramo. Eu vejo agora também o São Paulo, né? Eu estou atuando no São Paulo, ajudando o São Paulo no programa de compliance deles, lá com uma equipe bem legal. O Roberto também faz parte. Sei que está vendo iniciativas em outros clubes também, né? O Atlético Mineiro também está desenvolvendo um programa de integridade. Você vê que a coisa está acontecendo aí.
Muito bom, bom que, né, igual você falou, aqui dentro a gente ainda tem poucas referências, quem quiser se especializar, né, tá aí uma oportunidade para quem sabe se tornar essa referência e difundir esse tema, né, então uma baita oportunidade. Gustavo, mais uma vez então, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Imagina, eu que agradeço, fico honrado com o convite, Gustavo, e por favor, se quiser, tem segundo tempo, tem prorrogação, pênalti, daí a gente está à disposição para conversar de novo aí, tá bom?
Maravilha, obrigado.
Imagina, um abração.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal!